Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a DNB.
E eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania. E bem, dessa vez, né, acho que esse é um programa, assim, acho que a gente nunca seguiu por essa linha, né? Mas o Kaique deu uma excelente ideia, e todo mundo aqui abraçou. Que foi legal até, tipo, a gente relembrar essa memória aí desbloqueada nossa, que vão ser várias memórias desbloqueadas nossas e de vocês, né? Que são programas, né, de televisão que causaram, acho que, traumas, né, pra maioria aí, né? Às vezes não me causou trauma, mas, né, caso vai dar um desbloqueio aí na cabeça de vocês, né, de certos programas, né. Aqui em off a gente começou a comentar alguns aqui, né, e a gente já ficou, nossa, eu lembro isso aqui e tal, né, então vocês vão ficar surpresos com alguns aqui, beleza? Bom, a gente só vai então para os nossos recadinhos e a gente já volta aí para comentar um pouco sobre esses programas de TV polêmicos aí que a gente assistia, né, e dava aquele medo na gente. Bom, pessoal, então estamos aí para a parte dos recados. O seguinte, né? Os recados, como vocês já sabem, sempre, né, importante, porque nosso público, né, é rotativo, então é sempre interessante relembrar o seguinte, né? Tanto o Instagram, Twitter, né, o X Twitter, o Facebook e tal, vocês encontram a gente através do arroba, que é arroba terrormania666, né? Lá vocês encontram tantas resenhas que a gente posta, curiosidades do mundo do horror, o próprio Locadora do Trash, né, que vocês ouvem e tal, né, a Dani, né, que sempre posta questões, né, do podcast que a gente fala, tipo, perguntando o que vocês acharam de certo filme, qual a opinião de vocês e tal, né, e vocês podem participar por lá, né, através do Instagram, no caso, né, e também ficar sabendo quando sai, né, o Locadora do Trash. Já falando também do podcast, né, vocês aí que tem vários streamings aí de músicas, vocês podem ouvir a gente tanto na Amazon Music, no iTunes, no Spotify, no Deezer, em vários aí vocês podem ouvir a gente aí, que com certeza vai ser uma alegria total, beleza? Também, pessoal, o seguinte, a gente também tá com o site, né, que a gente tá lançando aí, postando as resenhas devagar, né, porque são bastante resenhas dessa recuperação aí, né, para vocês lerem, né, no nosso site aí novo, né? Então vai estar lá sessões aí do horror para vocês acompanharem, né? As décadas aí para vocês acompanharem. Também vai estar o feed do podcast, né? Que é mais um lugar para vocês saberem aonde está o podcast. Isso aí também entra as outras temporadas para vocês acompanharem, tá bom? Então já fica tudo aí completo, beleza? Bom, vamos então aí pro programa que tá bem legal. Bom, pessoal, então estamos de volta, né, aqui para o podcast, e a gente então vai comentar, né, sobre filmes de horror aí que marcaram a nossa... Filmes de horror não, perdão. Programas de TV, né, que marcaram, já tô acostumado aí no automático de filmes, mas programas de TV, né, que marcaram a nossa infância aí e trouxe bastante medo, né, quando nós éramos criança aqui, né. Bom, eu acredito aqui que a maioria, né, bom, não sei, né, acho que menos a Dani, que tem 18 anos, mas tirando aqui o restante, acho que a maioria aqui cresceu nos anos 90, né, então todo mundo tem uma memória, né, de alguns programas de televisão, né, que a gente assistia principalmente na Cultura, né, que acho que a gente tava conversando aqui, né, e a maioria ia falar, né, de programas aí da TV Cultura aí que marcou a gente bastante, né. Bom, então eu vou puxar o meu primeiro, né, que é o Mundo da Lua, né, que passava na TV Cultura, claro, né, que era com o Lucas Silva e Silva, que era um puta de um programa, puta, engenhoso e tal, né, que é do Carl Hamburger, né, já começa por aí, né, que é o criador do Castelo Rá-Tim-Bum e tal. Tinha o Antônio Fagundes também, que era, puta, né, até hoje, né, um puta de um ator, e também o Gianfrancesco Guarnieri, né, que, porra, depois que eu assisti eles não usam black tie, eu falei, nossa, esse cara devia ser colocado como um ídolo brasileiro ao máximo, né, mas enfim, bom, nesse daí, né, não sei se quem nunca assistiu, né, o Mundo da Lua, a gente tem o Lucas, né, que é o Luciano Amaral, que hoje em dia acho que todo mundo aí que tem rede social sabe quem é ele, né? Porque ele comenta, acho que o ESPN Sport e tal, né? Ele sempre tá fazendo alguma propaganda de videogame e tal, né? Ele também foi o Pedro, né, do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, o Lucas, né, ele tem um, tipo, um gravador, né, que ele vive, tipo, falando, né? Ah, como é que era mesmo? Me ajudem a falar, como é que ele falava? Aqui é o Lucas do
Ah,
Mundo da
é, Lucas. Não, Lucas Silva direto no mundo da Lua.
Lua, né? Daí ficava onde tudo pode acontecer, né? Era muito legal. E, cara, tipo, era uma coisa tão
É
simples
o que
assim.
jovens hoje em dia chamam de. Hoje em dia, eu vou falar isso que eu sou jovem, tá? Daqui a pouco o pessoal vai acreditar que eu realmente tenho 18. Infelizmente, eu não tenho. Mas eu estou no TikTok, então aprendo muitas coisas.
Aí, ó.
É, no TikTok eles têm um termo chamado Delulu.
Como é que é?
Delulu.
De Lulu.
É, que eu acho que é tipo de. Delu. Como é que é? Delu, tipo, quando a pessoa. Ela cria um mundo imaginário, né, na cabeça dela, ela cria uma realidade alternativa de como ela gostaria que as coisas fossem.
Ah, tá, entendi, entendi. É tipo
Então,
um. É como reviver o Second Life, então.
isso, só que na sua cabeça.
Ah, tá.
E o Lucas Silva foi um pioneiro nisso, né? Ele já
Foi.
era Delulu antes do TikTok existir.
Então
Não
é só.
tinha internet, coitado. Só tinha um gravador e a cabeça.
E
Era o
tem
que as
só.
crianças faziam nos anos 90, né? Pra se distrair.
É só que aquela coisa, quando você é criança é fofo, quando você faz isso adulto já é esquizofrenia, viu?
É. Aí já tem que procurar ajuda.
Já tá na hora, né? Mas enfim. Só dando aí uma barra, um parênteses muito grande. Eu comecei a seguir um TikTok, que depois eu coloco nos comentários aí, que é um cara que ele faz no sitcom dele mesmo, tipo, vivendo umas situações, né, com plateia e tal, né, que é muito bom. Só achar que eu falo no meio do episódio o TikTok dele, daí eu fico assistindo, sabe? Tipo umas coisas clássicas assim, de sitcom americano, e ele mesmo refaz, sabe? Que é muito da hora. Mas enfim, daí, né, tipo, você vê, né, assistindo assim o Mundo da Lua, você vê que os caras fazem com o próprio primor, né? Tipo, o Carl Hamburger sempre foi um cara bastante inventivo, assim, bastante curioso em fazer também, né, dar certo. Então, tipo, começava a girar a câmera, né, no quarto dele, ele viajava, né? E isso acontecia várias e várias situações, né? Coisas agradáveis e coisas desagradáveis, né? Mas sempre para dar uma lição de moral também pro Lucas, né? Sobre o, tipo, nem tudo que ele quer é o certo, né? E nisso, né, tem um episódio que acho que marcou bastante aí a gente, que é o um episódio do Lobisomem, né? Que não lembro o contexto, isso aí que eu acho bacana quando a gente vai falar alguma coisa, mas é um contexto que, tipo, o Lucas tá na. Ah, tá aqui, achei no, tem no YouTube completo, aliás, aqui, ó. Parabéns pro cara que postou episódios Mundo da Lua no YouTube, tem todos os episódios completos aqui. Ah, tem aqui, ó, que é um episódio que ele tá, acho que com medo do escuro, que acaba a luz na casa dele. E daí ele começa a pegar o gravador dele, né? E ele começa a imaginar, né? Tipo assim, criança é aquela coisa. Você ouve um barulhinho, você acha que, sei lá, é a galera dos estranhos invadindo sua casa e tal, né? E fica nessa viagem aí. E daí, em certo momento, ele começa a usar, né, o gravador dele e aparece tipo um lobo mau, né? Que eu lembro que ele começa a engolir a galera, né? E era tipo um lobo, pra quem era criança, tipo, era um puta de um lobo maligno, assim, sabe? Tipo, que dava um medo danado, né? Aquela coisa monstruosa, 4x4 mesmo. Era estranho mesmo, né? E quando você vê hoje em dia, você vê que era tipo, porra, não, dá medo até hoje mesmo, eu tô vendo aqui. Dá medo mesmo, ele tem uns dentão, cara. É muito bem feito. Porra, vou colocar aqui no chat aqui pra vocês verem. Ele dá medo até hoje. Esquece que eu falei, ele dá medo até hoje. Ele tem tipo uns dentão que ele vai falando. Não é aquela coisa parada, cara. É, ele vai falando e vai mexendo os dentes dele. É, e é bem expressivo ele, cara. Caralho, dá medo mesmo, velho. E daí, tipo, ele vai comendo um por um, né, as crianças e tal, dentro da casa e tal, e é um puta coisa assustadora, né, claro que a maquiagem, assim, né, do pelo dele é bem, assim, sei lá, algodão preto, né, mas porra, os dentes e tal, né, ele mesmo, puta, é muito bem feito, cara, tô vendo ele aqui descendo as escadas, ele é muito bem feito, esquece que eu falei, ele é muito bem feito. Porra, qual hambúrguer é gênio, cara? Qual hambúrguer é gênio? Mas enfim.
Esse que você tá falando é o lobisomem do mundo da lua.
É o lobisomem do mundo da lua, não do castelo. Do castelo já tava um pouco mais velho, daí eu não fiquei tanto com medo. Veja esse aí no chat que eu coloquei. É esse aí que eu tô falando.
Não, então, cara, mas tem esse pra mim é o do castelo.
Ah, será que é o mesmo? Será que ele foi
pro... Será que eles reaproveitaram a fantasia?
Nossa, será, cara? Pode ter sido.
Não, reaproveitaram a fantasia e o enredo. Porque você foi contando, é o mesmo episódio do castelo, que ele vai comendo um por um. E tipo, aí no final você descobre que era o Dr. Vitor ou coisa assim.
Entendi, porra. Cara, eu não lembro direito do castelo, mas o desse daí do Mundo da Lua me marcou bastante, porque eu lembro que eu fiquei com muito, muito medo mesmo, cara. E ele mastigava as crianças, não mastigava, né, engolia, tipo, de um jeito lá, e era bem, bem legal, assim. É, vale muito a pena assistir o Mundo da Lua, porque o outro aí que eu vou falar pra vocês aí, né, é... Bom, a TV Cultura, né, pra quem não sabe, eu acho que, bom... Era uma rede estatal, né, aqui do estado de São Paulo, que passava bastante coisas, né, tipo, propagandas para as crianças e tal, muita coisa educativa, né, e acho que nos anos 90 tinha muita coisa, assim, que às vezes extrapolava, mas ajudava bastante, né, eu tava até comentando aqui pro pessoal, eles não lembram, mas daí eu lembro claramente, né, tinha uma propaganda... que era para ajudar as crianças, né, acho que era na época de férias e tal, ficava bastante tempo em casa, que tava o Lucas e o primo dele, né, que era um primo menor, que ele ficava, tipo, eles estavam brincando em casa, e era tipo aquelas propagandas de um intervalo para outro e tal, né, e daí tava do perigo de você ficar, tipo, aprontando em casa, enquanto a mãe cozinhava e tal, porque eu lembro que, tipo, a mãe, acho que tava fazendo uma sopa, porque eu lembro que era uma sopa roxa, e ele tava aquecendo lá, e o primo do Lucas ia mexer na panela, e a panela ia cair, e, tipo, uma panela fervendo, ia cair em cima do primo do Lucas, daí eu não lembro se o Lucas salvou a menina, salvou o menino, ou não sei o que aconteceu, eu só lembro, acho que o boneco dele caiu dentro da panela de sopa fervendo, e aí começa a derreter o boneco. Daí eu fiquei bem traumatizado com isso aí, até eu tava falando, né, que desde até hoje eu tenho meio que medo de panela fervendo por conta desse negócio aí, e é bem cruel essa propaganda aí, pra criança falar, nunca mais toque em panela na sua vida, sabe, porque você assiste, você fica com medo no seu subconsciente de panela pro resto da vida, né, você nunca mais passa uma toque na sua vida, assim, por conta dessa propaganda aí, mas porra, era muito divertido, cara, o Mundo da Lua, era umas coisas, assim, bem criativas, Carl Hamburger é um cara criativo demais, vale muito a pena assistirem aí, tem completo no YouTube, fiquei surpreso, o cara que postou Mundo da Lua episódio
do canal, tem todos os episódios no YouTube,
tem tudo, vale a pena, porque acho que é um achado da TV, tipo, da TV Cultura, e é muito bom, porque acho que depois só decola.
Eu vou só complementar porque eu tinha colocado esse na minha lista, mas a minha memória não é tão boa quanto a do João. Eu não lembro dos episódios, mas eu lembro que eu, por algum motivo, eu amava assistir, mas sempre me dava, tipo, em todos os episódios tinha um momento que me dava um certo medo. E aí eu acho que é porque os episódios tinham isso, né? De que ele começava a imaginar uma coisa que seria muito boa na imaginação dele de criança, e aí no fim acabava que acontecia alguma coisa e as coisas, o resultado era diferente do que ele esperava.
Sim,
tipo,
sim.
Nunca tinha um final feliz a imaginação dele. Cara, parecia que a lição final dos episódios era sempre que a vida real era melhor do que as coisas que ele estava imaginando.
Sim.
Aí eu acho que isso que causava um certo estranhamento, né? Mas eu acho que tinha essa coisa de querer educar as crianças para mostrar que elas... que às vezes a gente tem frustrações com as coisas que a gente imagina, que a gente cria expectativa, que na nossa cabeça as coisas são de um jeito, mas que se a gente for viver aquilo vai ser diferente. Então, assim... Era um programa infantil? Era, mas tinha uma mensagem profunda. É tipo você assistir Clique, né? Gente, pra mim é a mesma energia de Clique. Tipo, começa, nossa, muito engraçado, e depois começa a ficar meio obscuro. Pra mim é um programa nessa vibe. Mas é um programa bom até hoje.
Então... Mundo da Lua é igual Clique, né?
tipo De Volta para o Futuro, aquela coisa, né?
Não, tô ligado. Mas não, tem a mesma coisa. Você falou de umas coisas, eu lembrei de um episódio que ele quer ser rico para fazer compra no shopping, porque tinha uns amigos dele lá do SESI, porque ele estava no SESI. E a família dele não tinha dinheiro, né? Daí ele vai comprar não sei o que, né? No shopping lá, tipo... sei lá, na Zara da vida, no MASP, sei lá. No MASP não, a MASP é aquela loja que fechou, grandona lá, esqueci que era com M. Enfim, daí ele...
Mapping,
isso.
Nossa, mapping. Gente, agora a gente dá carteirada da realidade. Puta.
Agora... Não, eu vi no TikTok, não conheço, nunca fui.
Também não.
Sei. E enfim, ele vai no mapping lá, ele vai comprar um monte de coisa e tal, que ele fala, não sei o que, sou rico e tal, e daí tipo eu lembro que ele sai da loja e os amigos dele, tipo, que são os riquinhos também da escola, né, falam assim, pô, agora você tá assim no nosso estilo com esse tênis aqui, né, não sei o que você dá para você andar com a gente, né? Só que ele sai de lá e ele é roubado, né? E eu lembro que, tipo, não tem ninguém para salvar ele porque os amigos abandonam ele. E ele fica, tipo, entregando tudo pra molecada, assim. E ele fica só de cueca, assim, né? Na imaginação dele, assim, né? Porque acho que, sei lá, não sei se o Kahnburger faz uma crítica ao capitalismo, mas fala que ser rico não é tão bom, assim. Só lembro disso daí, cara. Mas é um episódio foda, cara. Um episódio foda. Que vale muito a pena.
Não, é só traumas infantis.
Só traumas.
Mas eu acho que é... Tanto, não só o Mundo da Lua, mas eu tenho a sensação de que na nossa época, aquela coisa de gente, frase de gente velha, né? Mas a gente tinha muito esse estilo de programa de desenho, porque lembro que tinha o Fantástico Mundo de Bob também, que eu amava. Sim, também era muito dessa coisa de ele imaginar as coisas e a realidade ser diferente. Mas eu acho que ele mostra muito os medos que a gente tem quando a gente é criança. E que às vezes não é levado muito a sério por você ser uma criança, mas quando a gente é criança, a gente tem nossos medos. A gente tem situações que pra gente é muito assustadora, que seria o fim do mundo, que seria... E aí é legal, tipo, quando você vê um programa que leva isso a sério. Que é na visão dele, né? Não é na visão de um adulto.
Sim, eu achei...
Então eu acho que a gente gostava e se identificava, porque a gente via muito... os medos que a gente tinha. Que eram com coisas que hoje em dia a gente
não, vê mas
e
é,
falar
é.
Isso daí não é nada.
E também para passar aquela lição de moral, né? Que é bem interessante mesmo. Mas, beleza. Oi, você ia falar, Kaique?
Não, eu ia falar que eu dei uma pesquisada aqui e, tipo, parece que existe um efeito Mandela nessa questão do episódio do lobisomem, porque que parece que eu caí também, porque o lobisomem do Mundo da Lua é o mesmo do Castelo Rá-Tim-Bum, só muda o macacão, que um macacão é verde e o outro é vermelho. E parece que muita gente se confunde com o enredo, porque tipo, tem muita gente que tem medo do lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum, mas confunde com o enredo do Mundo da Lua. E aí também me confundi, porque parece que no Mundo da Lua não é o Dr. Victor, é um lobisomem de verdade, e o Dr. Victor transforma ele no final num poodle. Só que não tem essa parte comendo as pessoas. É isso aí, é o do Mundo da Lua. Então muita gente confunde, e acho que eu me confundi também.
Entendi.
Gente, o Castelo Rá-Tim-Bum tem uns episódios também que me deixam apavorada. Já cortando aqui, é porque a gente vai lembrando, vai falando, né? Mas eu lembro que tem um episódio que eles vão parar no fundo do mar, que eu não sei por que me deixava muito aflita. Vocês lembram?
Lembro desse episódio.
Esse não.
Acho que assim. Eu lembro.
O castelo vai parar no meio, no fundo do mar. E aí, quando ele olha assim, eu lembro aquela cena que eles olham na janela da cozinha e é tudo água. Me dá uma certa aflição. E tem outro também que eu acho que.
Não, mas só dando uma. Eu acho que, se eu não me engano, tem um crossover com o Gloob Gloob.
Sim.
Ai, sim, eu lembro desse episódio.
Que também era bem bizarro, se você parar pra pensar.
Não, Gloob Gloob era.
Tipo aquele peixe com cara de humano.
Mas o então ele sai, porque eu lembro que ele sai de dentro, o Nino, acho que é o Nino que sai de dentro do castelo pra ir lá nadar, pra pegar alguma coisa, e aparece não sei que bichão que vai atrás do Nino lá.
Sim, nossa, é bem intenso. Aí acho que quem salva ele, não posso estar falando errado, né? Mas acho que aí os personagens lá do Gloob Gloob entram pra ajudar eles.
Sim, é isso mesmo. Entra e salva eles.
Tem outro episódio também que eu tenho medo, tinha medo, que acho que é um que o Zequinha. Eu não lembro se ele some ou se ele vira um bebê. Não tem um episódio assim?
Que ele.
Tem um episódio.
Nossa, eu não lembro.
Mas era o Zequinha ou era o Nino?
Ou ele some nos canos lá do castelo. Eu sei que tem um episódio que ele desaparece.
Sim. Tem uma. Gente, aqui. Ai, eu sei que eu tô ficando velho quando vai essas memórias, elas se misturam e é só um flash, assim. Você vai falando, não sei. Eu sei que existiu, agora como? Não lembro.
Na minha memória foi aterrorizante. Hoje em dia eu vou assistir e não vai acontecer nada, né? Apesar que eu acho que você vê esses programas infantis antigos hoje em dia, eles são bem bizarros e dão um certo medo.
Como também o episódio do alienígena cabeçudo.
Ai, é verdade. Que tem dois alienígenas, não é?
Então, não sei. Tem um alienígena que tem um cabeção, que depois se descobre no final que era o tio Vitor fantasiado o tempo todo, que eu acho que até que eu confundi com o episódio de Lobisomem, que era assustador, que ele chegava e... Esse era que todo mundo ficava escondido dentro do quarto do Nino, que era um quarto igual Harry Potter, que era embaixo da escada, e eles ficavam escondidos enquanto o alienígena tava circulando pela casa, aí vem a Penélope, a alienígena pega a Penélope, eu lembro.
Eu lembro.
Eu lembro que ela... O VHS do Estadão. Acho que era o Estadão? Era o VHS do Estadão desse episódio.
Pô, o tio Victor não tinha nada
pra fazer, gente, era, né? Muito, é, mas... era muito horrível. Achei a imagem aqui. Peraí. Deixa eu ver se vai aparecer.
Tio Victor não tinha nada pra fazer,
já,
né?
Já pode, a Isa já pode colocar na capa do... Ah, não sei se vai.
Deixa eu ver isso aqui. Cinco momentos inesquecíveis, gostei de ver. Coitado, ele faleceu também, né?
Sim.
E falando em, vocês foram no negócio do castelo lá do... Ah, aqui, ó, verdade. Pô, ele parece aquele quadro do Hermes e Renato lá do Cocô Maneiro lá, sabe? Nunca vi esse quadro do Hermes e Renato.
Hermes e Renato era outra coisa que me dava medo de vez em quando.
Porra. Não, mas vocês chegaram aí no negócio do castelo lá do... Ai, qual que é o nome do... Onde tava?
É mesmo? Domingos?
Domingos, isso.
Não, eu lembro que eu peguei o ingresso, cheguei de manhã, só que na hora de ir de tarde eu não fui porque eu tinha que dar aula, uma coisa assim.
Tava bem concorrido, né? A gente tentou ir também, não conseguiu. Mas beleza. Bom, quem que é agora que eu também perdi?
Pode ser eu.
Tá, vai lá, Cake. Qual que são os seus?
Então, o meu, a primeira que eu... Tipo, a primeira coisa que eu me lembro quando eu falo de medo de infância, pra mim, tipo, não tenho dúvida nenhuma. Primeiro que, assim, quando eu era pequeno, eu era muito noveleiro. Tipo, assistia todas as novelas. Assistia novela... Começava com Malhação, ia pra novela das 6, novela das 7, novela das 8. E também, se tinha a minissérie da época, eu assistia também. E assim, tipo, sem pudor. Eu assistia, tipo, mesmo tendo as safadezas da década de 90. E Eita. Uma coisa que me marcava muito, que me marcou muito a minha infância, foi o Cadeirudo, da novela a novela Indomada. Ela já era, ela pra mim ainda é a minha novela favorita da vida, porque, tipo, me marcou protagonista, me marcou a vilã, que era altiva, me marcou, tipo, vários personagens, e principalmente o Cadeirudo, que, pra quem não sabe, pra quem não era dessa época, ele, tipo, dava meia-noite na cidade, que é a cidade, a novela, ela se passava na cidade fictícia de Greenville, e... Dava meia-noite, tinha meio que um toque de recolher da cidade, que as mulheres não podiam sair, porque tinha o perigo delas serem atacadas pelo Cadeirudo, que era um homem que se vestia de um terno, uma roupa social, assim, um terno, uma calça assim, de linho, e um chapéu bem estilo Santos Dumont, com uma aba enorme assim, e ele andava pela cidade
trotando. Eu ia falar Clyduck, sabe o Clyduck?
Quem?
O Clyduck do... Ai... É o que Pato? Tinha um... É, o Pato, o Clyduck.
Sei. É bem esse estilo. Santos Dumont foi a única referência que veio. Mas é bem mais esse. E ele andava trotando, assim, tipo, o nome Cadeirudo, porque ele andava meio trotando, rebolando, assim, e era esse o mote. As mulheres saíam na rua, e é sempre uma mulher só, na cidade inteira, e ele chegava, ele se aproximava e atacava elas, que na época, como eu era criança, eu não sabia exatamente o que significava o ataque, mas quando você, né, já tá maior de idade e assiste a novela, você descobre que tinha uma questão de assédio ou até mesmo um ataque sexual. E quando as mulheres acordavam, elas viam ele, só a figura dele trotando e andando na... E era sempre assim, era no escuro, ele indo para uma viela onde saía muita fumaça. Era um negócio muito... Muito. Tinha um clima assim assustador.
Silent Hill, né?
Isso, bem Silent Hill, assim, bem Gotham, tem um negócio, assim, tem uma fumaça saindo do bueiro, uhum. assim. E tinha esse mistério da novela, que era uma época também que tinha novelas com mistério. E o mistério era quem era o cadeirudo. E aquilo dava muito medo. Eu lembro que eu, assim, eu tinha medo de assistir, mas, assim, no intervalo da escola do prezinho, sei lá, onde que eu tava, mas a gente brincava de cadeirudo no... Nossa, que... Não, assim, a gente brincava de andar como cadeirudo.
Brincadeira no... saudável.
Aí nada nos anos 90 foi saudável. É tipo, a gente brincava de cadeirudo no intervalo. E, nossa, aquilo me dava muito medo, porque, tipo, era muito, tipo... É quase um serial killer, é um negócio, é uma figura, assim, é meio um ser sobrenatural, dava muito medo. Tanto que, tipo, me marcou tanto esse personagem que eu lembro o que eu estava fazendo no dia em que foi o último episódio, o último capítulo da novela pro ar, e eles revelaram quem era o cadeirudo. E na hora que estava revelando, eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo, que eu coloquei minha cabeça nas costas da minha mãe. Que a gente tava no sofá, eu coloquei nas costas da minha mãe enquanto eu tava revelando. Só pra no final revelar que o cadeirudo, na verdade, era uma das beatas da cidade.
É, e, tipo... Eu lembro que era uma mulher, né, que falaram.
Sim, ela... Porque eu acho que todo mundo tinha essa aposta na época, que as pessoas apostavam quem era o cara que era o cadeirudo, e no final não era um homem, era uma mulher. E também, tipo, não fazia nenhum sentido, porque o cadeirudo era uma figura masculina esbelta, e a mulher era uma mulher baixinha, gordinha, então, tipo, não cabia, mas foi esse mistério e foi muito legal, tipo, me traz saudades dessa época, tipo, que tinha novela boa na TV.
É verdade, né? Você falou uma coisa aí que é verdade, tipo, as novelas antes tinham um ar de mistério das coisas, né? De brincar com
ousadas, né?
Ousadas, mas também tipo de brincar um pouco com a imaginação da gente, né? Eu acho que o último, assim, por isso que eu acho que não sei, né? Não sou especialista em novela, assim, mas acho que talvez seja por isso que Pantanal também teve esse sucesso todo, né? Porque fez aquele negócio de falar, nossa, será que a Juma vira onça também, né? Teve o negócio do velho do Rio, né? Aquelas coisas, sabe, um pouco mais. Sai um pouco da realidade, né? Porque acho que quando fica muito pautado na realidade, fica muito chato, né? Tipo, sei lá, meio chatão. Por isso que, sei lá, né? Não sei. Nem, bom, quem sou eu, né? Não sou o Valci Carrasco, né? Mas enfim.
Ah, não. Por isso mesmo você escreveria uma boa novela. Porque você
não... Eu não. Ixi, se eu escrever, ia ser uma putaria. Ia ser Nelson Rodrigues.
Não, é isso que falta na novela de hoje em dia. Tipo, o povo não transa mais, não faz nada. O povo não vive. É umas histórias. Eu sinto saudade até mesmo da Dona Helena, que tomava um cafezinho de manhã e desmarcava os compromissos dela na clínica para ir comer uma salada de atum na livraria do Miguel, sabe? Umas coisas assim. Tipo,
gente, eu amo. Até hoje é icônico, é maravilhoso.
Então, eu sinto falta dessas coisas, era muito bom, sabe?
Nossa, tipo... se eu fizesse uma novela, ela ia ser, tipo, uma novela pautada no Sete Gatinhos, sabe? Nelson Rodrigues. Eu ia fazer uma coisa assim, sabe? Tipo, aquele desespero, sabe? Da classe suburbana, assim, sabe? Umas coisas assim, bem, sei lá, tongona, mas eu ia fazer.
Mas hoje em dia não. As novelas elas estão muito caretas, assim, tipo, e agora que até a Globo tá tentando buscar um público mais evangélico, então, tipo, agora que não vai ter mais nada, agora que.
Gente, mas eu acho que aí tinha que. Aí que ia fazer umas histórias boas, né? Porque aí entrando em pauta religiosa agora. Mas as histórias da Bíblia é só loucura, é só a morte, é só a gente tendo umas visões bem loucas. Então dá pra fazer uma coisa mais emocionante.
Ah, não, senão os atores iam pegar sarna.
A referência.
Referência.
Mas enfim. isso é verdade. É, não sei, cara. Enfim. É, mas aí, fala só o seu outro aí.
Que série que é a novela do Jovem Moderno.
É. Isso é verdade.
Mas tipo... Ah, eu sinto... Então, nessa questão de mistério, tipo, tinha muita coisa que também dava medo, como, sei lá, tinha uma novela que, nossa, é uma das melhores novelas que eu vi, que era A Próxima Vítima, que tinha um assassino, que era, tipo, era meio um whodunit, uma novela com whodunit, não era meio, era uma novela com um mistério, assim, que também dava medo. É, na época da minha mãe...
Gente, essa era muito boa, a abertura dessa novela é incrível.
Cara, era muito
boa. E eu achei... E tinha muita morte, muita tensão de morte, assim, falta isso.
Posso contar uma coisa, um negócio meu por conta dessa novela?
Deve.
Tem um episódio, não lembro, eu sei que é mais fã de novela, mas tem um cara no Próxima Vítima, né, que ele morre tomando banho, não sei se você lembra disso, que, tipo, não sei quem que é o assassino lá, ele vai, tipo, mexer no chuveiro, que quando o cara vai ligar o chuveiro, ele é eletrocutado e morre. E, tipo, isso aí, quando eu era criança, eu assisti, marcou tanto que ele morre tomando banho, porque eu achava que era impossível morrer tomando banho. E, tipo, eu fiquei com medo danado de ligar, tipo, chuveiro, assim, né? Porque eu lembro que ele ligava e tomava um choque, né? E eu fiquei, assim, por muito, muito medo, né? Muito tempo com medo, né? Eu ligava sempre o chuveiro com uma toalha, porque na minha cabeça eu falava, vai isolar o choque. Nossa, mas tipo, novela mesmo mexe com a gente, né? Incrível esse negócio. Mas continuei, Kaique. Só quis explanar.
Não, é tipo outras coisas que nem a gente tinha falado no episódio passado da novela Viagem. Tipo, tem um personagem que ele é meio inspirado no meu Deus, no Fantasma da Ópera, que ele passa praticamente a novela toda com uma máscara branca e você não sabe como que ele é. Ele tem um ar todo misterioso, que dava muito medo na época da novela. Tipo, eu sou velho, mas quando a novela passou a primeira vez, eu acho que não era nascido, eu só vi na reprise. E o que me marcou, tipo, teve esse, mas o que me marcou muito na novela era o espírito obsessor de Alexandre. Porque eu tinha medo daquele homem, tipo, a primeira vez que uma novela fez um homem branco padrão, loiro, de olho azul, dar medo nas pessoas. E aquilo me marcou, que era um Senhor de Trevas. Aquilo era muito assustador. Quando Alexandre aparecia, era um negócio muito. Era o um evento da novela. Eu, tipo, tinha muito medo. Aí nossa, tem um monte, sei lá. Tinha o lobisomem a gente falou de lobisomem agora, tinha o lobisomem de Roque Santeiro, que, mais uma vez, eu não era nascido na época, eu sei que deu muito medo nas pessoas na época, que eu acho que é a década de 70, mas eu assisti na reprise que passou no Vale a Pena Ver de Novo. E também, né, tipo, era uma coisa que dava muito medo, que era uma história toda igual a Indomada, uma cidade. O interior, toda a mística, toda um realismo fantástico. Eu sinto muito falta disso, sabe? Tipo, porque dá um. Ai, era um negócio, era um diferencial. E hoje parece que, tipo, todas as novelas são iguais e não ousam.
É, não ousa mesmo, né? Vira uma coisa, sei lá, é bem parada, né? Tipo, mesma coisa sempre, mesma trama sempre, né? Isso que é o problema. Acho que fica muito pautado na realidade. Acho que deveria, sabe, sair um pouco para viajar.
Sim.
Mas beleza. Você falou dos seus aí?
Ah, e falta. É, não, só tem mais um que depois, tipo, a Indomada foi muito na minha infância, era um medo muito muito de criança. E aí no medo mais voltado, tipo, quando eu tive na pré-adolescência e adolescência, foi, tipo, sem dúvida para mim, o Linha Direta, que é um programa que, para quem não conhece, os novinhos, né? Que que ouve o podcast e não conhece. O Linha Direta era um programa que fazia reconstituição de casos reais, de true crime, assim. Não era um true crime como a gente está habituado hoje, ele era muito mais sensacionalista e muito mais teatral, porque ele reencenava casos famosos de crimes nacionais, ou nem tão famosos, mas às vezes casos que aconteceram na semana ou na semana anterior, sabe? Tipo, eles denunciavam, porque você tinha vários várias séries do Linha Direta, tinha o Linha Direta Justiça, que era, tratava desses casos mais famosos, tinha o Linha Direta Normal, que eram casos que as pessoas ligavam para denunciar, então tinha toda a encenação do ocorrido, e no final aparecia o retrato falado do cara, do criminoso, e era assustador, porque tinha, principalmente na parte que terminava a encenação e vinha o retrato falado, ou a foto do criminoso, era sempre o mesmo texto, falando, fulano de tal está há vários dias foragido, quem tiver informação pode ligar pro número tal, 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 ele pode estar ao seu lado. Aí você ficava, puta merda, tipo, você dava um medo, você, criança, você acha que é o seu vizinho, você acha que você vai encontrar o assassino virando a esquina, assim, e dava muito medo Linha Direta à Justiça, porque tinha uns casos, assim, macabros. Eu lembro até hoje que o caso que mais me chocou foi o caso do menino Carlinhos, porque, primeiro que, né, xará de nome, então já dá uma identificada, e também porque é um desaparecimento...
Peraí, como assim? Seu nome não é Kaique?
Então, gente, assim, não, Kaique é o nome de guerra, é o nome que eu uso na noite. Meu nome...
Ó, Dani! Você foi...
Gente, revelações!
Né? Não. Nome é Carlos. Ai, que horror!
Que é apenas um personagem.
Nossa, mãe do
Kaique
céu.
É um persona. Não. Ai, que vergonha. É, meu nome é
Kaique. É tipo a Beyoncé.
Sim, eu sou. Kaique é a minha Sasha First. Né? Tipo, eu sou a Beyoncé, é o Carlos. E o Kaique é essa. Tipo. Depois eu falo. Então, mas teve essa identificação. E, tipo, era uma criança, eles colocavam umas fotos, assim, preto e branco e tal, e era uma coisa de desaparecimento, então dava um, sabe, um negócio meio, tipo, batia de um jeito diferente, assim, então me dava muito medo. Teve episódio clássico do Edifício Joelma, que eu descobri.
Ah, Joelma, assim. É bom.
Joelma, tipo,
gente,
é muito...
Gente, acho triste. Que esse é o mais marcante. Esse e aquele do Bandido da Luz Vermelha, que tem a cena que tá tocando Crazy e ele tá correndo. Aquilo é arte, aquilo é cinema.
O Crazy do...
Do Guinness Barclay.
Ah, do Guinness... Sério?
Sim. É. Sério.
Nossa, mas que maluquice. Por que...
Enfim. Ué, mas a música combina com o... Inclusive tem, acho que no... Ah, você consegue achar aí na internet o vídeo. Ixi. Mas esse do Bandido da Luz Vermelha também é um episódio, acho que é um clássico, muito bom.
Tem o dos Irmãos da Máscara de Chumbo também, que é até hoje um grande mistério de crime não resolvido... tipo, muito tenso e também dá tipo, calafrios quando você vai, sei lá, no Wikipedia e vai lendo.
Mas eu acho que era a edição do programa na época, né? A gente tava até conversando aqui em off a diferença, porque eles colocavam tipo uma trilha, uma edição e a voz do jornalista, os dois que apresentaram na época, né? Tipo, dava uma atenção a mais ali, você ficava apavorado. E fora que eu não lembro se na época passava muito tarde ou se eu achava que era tarde porque eu era criança.
Não, era muito tarde.
Era tarde.
Era de madrugada?
Não, passava depois da Grande Família.
É, então, aí você assistia ali, já era como se fosse uma coisa assim proibida, né? Quando você era criança, então dava mais
Sim.
medo ainda.
Dá muito
É.
medo.
Era, tipo, dava um medo, mas. É que você viu que, tipo assim, depois meio que foi bom, porque acho que denunciou um monte de gente, né? Falava, sempre parecia assim, no final dos episódios, né? Graças à sua denúncia, tal pessoa está presa, né?
Sim, tanto que porque assim, eu falo dos novinhos, mas agora tem uma nova versão que é com o Pedro Bial, e o retorno do Linha Direta foi até um pedido do próprio Ministério Público para a Globo, porque na época do Linha Direta aumentou muito os casos de criminosos foragidos que eram achados porque as pessoas acompanhavam o caso pelo programa. Então, tipo, meio que o Ministério Público pediu esse retorno, porque o programa, mesmo sendo sensacionalista e tal, ele tinha esse lado positivo de
Ah,
ajudar nas investigações.
devia ter tirado então
Lembrando
o
que
Pedro
na
Bial.
época não. Lembrando que na época não tinha podcast de true crime, nem canal no YouTube. Então, era a única coisa que tinha era TV, né? Praticamente. Que a internet estava engatinhando naquela época.
Sim,
Então
sim.
era um programa que muito atingia muita gente, tipo, muita gente assistia.
Nossa,
Sim.
demais.
E não
E
tinha. E era uma época assim. Hoje em dia, não sei se uma criança depende de como é criada, né? Mas hoje em dia você compra uma TV, ela vem já com controle parental. Você consegue ver o que a criança tá assistindo no tablet, no celular, no computador. Nessa época não, era tipo uma, duas TVs e todo mundo assistia o que os adultos quisessem assistir praticamente a maior parte do tempo. Então a gente era exposta a certas coisas quando era criança, né? Não tinha esse
demais. Nossa, tem um canal no YouTube que eu assisto que se chama Canal 90, que é aquele apresentador Mog. Eu sempre assisto, é muito legal. Ele sempre fala de umas coisas. Por exemplo, se chama Canal 90, né? Então sempre vai falar de coisas dos anos 90. Mas é sempre, tipo, aparecem uns vídeos, propagandas de televisão, tipo, o que a gente assistia nos anos 90. E era uma loucura. Loucura, cara, era uma loucura, realmente. Tipo, psicológico aí se abala, não é à toa mesmo, sabe? É umas coisas aí que são tipo teste de cardíaco, sabe? Sei lá, os programas do Gugu, Faustão, Silvio Santos mesmo. Eram umas coisas difícil mesmo de se aguentar, sabe?
Sim, e eu ia dizer eu até esqueci de falar que o Linha Direta, tipo, essa versão, ela ficou muito famosa com o Domingos Meirelles, que era o apresentador final dessa fase mais sensacionalista e tal. Mas eu sou Linha Direta raiz e eu peguei o Linha Direta com o Marcelo Rezende. E ele, sim, para mim, dava muito medo, porque o Marcelo Rezende, ele já tem uma cara de. Tinha, né? Coitado, já se foi. Mas ele já tinha uma cara de vampiro, um negócio assim, amedrontador.
Parecia personagem daqueles filmes da Hammer. É cara de vampiro.
Sim. E ele tinha entonação, ele sabia, tipo, falar do crime já, tipo, te traumatizando. Tanto que depois, mais tarde, ele foi, né, para pro Cidade Alerta, porque, tipo, Cidade
Corta
Alerta
pra mim.
Nossa, então, ele era mais engraçado no Cidade Alerta, até tipo, não sei nem se a situação permitia, mas ele era. Mas no Linha Direta, gente, aquele homem traumatizou uma geração e eu incluso.
Difícil mesmo. Só fazendo uma aspas aí, que antes da de alerta tinha um Você Decide, que era bem também nessa vibe aí de ser cruel também nas coisas.
Ai, você
É que
decide. Gente, eu
Você
queria
Decide era
muito que
foda.
esse programa voltasse. Eu achava muito
Ah, era
bom.
da hora. Era da hora,
Nossa.
eu gostava.
Eu gostava,
É
era.
engraçado que hoje em dia a gente tem mais. Como é que posso dizer? Mais coisas que tornam possível, tipo, você interagir. E parece que eles não usam mais, porque antes a gente era mais limitado, assim, né? Para poder participar de um programa. E parece que tinha muito mais programa interativo. Tipo, é muito legal você poder escolher o final das histórias. É tipo, é igual você jogar videogame, só que com uma historinha, uma novelinha lá, um episódiozinho de série. E era muito...
Ah, desculpa, interromper.
Não, e era... Eu não lembro muita coisa, assim, das histórias, mas eu lembro que eu achava muito legal, tipo, isso de você decidir, sabe? E poder ter um final bom, um final ruim, não sei.
Então, tem uma história que tava ouvindo até no Nerdcast, isso daí, há um tempo atrás. Falou que tem uma história que o... Que, tipo, tem um programa lá do Você Decide que um cara acha uma maleta de dinheiro, né? E o cara tá todo fudido e tal, né? E só que daí, tipo, é aquela coisa lá do bom samaritano, né? Fala, ah, não sei o quê, vou devolver o dinheiro e tal, não, né? Daí daí era para você decidir se o cara tinha que devolver o dinheiro ou se ele ficasse, ia ficar com o dinheiro. E todo mundo decidiu, né? Votou em ele ficar com o dinheiro, né? Mandar o cara pra, tipo, quem tava procurando dinheiro, né? Mandar pra puta que pariu e ele ficar com o dinheiro, né? E, tipo, parece que o pessoal da Globo não gostou do resultado. Falou, não, tem que mostrar o exemplo e tal, né? E mudaram a votação, porque, tipo, lembra que ficava aparecendo nos intervalos ou nos programas, tipo, a porcentagem, né? E o pessoal do você, tipo, quem tava votando pro cara ficar, tava quase ganhando, e depois no final ele mudou a porcentagem para o cara ficar, devolver o dinheiro, sabe? Era umas coisas assim muito ridículas mesmo, sabe?
Nossa, eu lembro primeiro que eu lembro de, eu não lembro quando que se deu a fase, porque tinha duas fases assim do Você Decide, porque uma era apresentada pelo Antônio Fagundes e outra que eu mais me lembrava pelo Tony Ramos.
Sim. Nossa, o Tony Ramos também. Tony Ramos eu lembro bastante, assim. Não lembro se o Antônio Fagundes era a primeira ou segunda geração, mas o Antônio Fagundes eu lembro bastante.
Não, e você tava falando dos episódios, eu lembro de dois episódios. Na verdade, eu lembro de três, mas um terceiro eu não vou conseguir exemplificar. Mas eu lembro de dois episódios, um deles que é de terror até, que é de uma família que vai se hospedar num hotel de vampiros.
Nossa.
E você tinha que decidir se aquela família ia passar a noite no hotel de vampiros ou não. E eu lembro que na época eles
Viu
falaram
isso que falta hoje em dia na
e
TV? Porque
roteiro.
era maravilhoso. E tipo, e eu lembro que na época o público decidiu para eles passarem a noite, e aí no final do episódio toda a família, porque os vampiros mordiam a família e todos se transformavam em vampiros. E eu lembro que depois, no início dos anos 2000, o Você Decide voltou de tarde com a apresentação da Fernanda Lima. E aí ela, tipo, ela dava uma nova opção. Você Eram os casos dos anos 90, que ela ia repassar e você poderia escolher novos finais. E aí o povo escolheu o final em que a família saía da casa, fugia, só que aí no final, antes deles fugirem, a filha da família, ela tinha sido mordida por um vampiro. Então, no final, tipo, essa menina vai vampira junto com a família fugir de carro, e no carro ela morde toda a família. Então, tipo, você vê que não
Ah.
importava o destino da família, eles iam se transformar em vampiro. De qualquer
Porra.
jeito.
Ah, interessante, cara.
Gente, que emocionante.
É. Ela podia finalizar com ela colhendo o gol do Michael Jackson no thriller, assim, né? E dar risada do Vincent Price. Mas da hora. Mas bom, vamos agilizar aí. Dani, fale o seu então pra gente.
O meu, eu acho que eu até comentei, porque é um trauma que todo mundo sabe que eu tenho, é um medo que me acompanha até hoje, que é do Chapolin. Eu acho um programa bizarro, eu acho ele muito esquisito, eu acho todos os episódios muito estranhos, todos assim, sem tirar nem pôr. Se eu ligar a TV agora e estiver passando, eu não vou gostar. Mas tem um em especial que sempre me deixou muito assustada, que é um do bebê gigante. Ele vem de outro planeta numa pequena nave. E aí ele vai crescendo, 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 e ele vai ficando um bebê assim, sem limites. E eu não sei porquê, mas eu acho esse episódio assustador, me deixa muito incomodada, acho ele muito bizarro. É, e é um trauma assim, que eu tenho até hoje.
É o bebê gigante jupiteriano, né? Alguma coisa assim?
Jupiteriano,
uma viagem.
Muita viagem. Não, todos os episódios são uma viagem total, assim. Mas esse, com certeza, é o que me deixa mais assustada. É um programa que eu não sei porquê. Eu acho que ele tem uma energia esquisita. Não consigo gostar.
Legal.
Eu acho que eu tenho uma lista de traumas. Os meus vieram do SBT, né? Aparentemente. Porque... Outra coisa que eu tinha muito medo eram várias coisas do programa do Gugu, né? Um que a gente comentou, acho que até no último podcast, né? Que era aquelas mensagens do Chico Xavier. Que, gente, nada contra quem acredita, mas eu tinha muito medo quando passava aquelas mensagens no final do programa. É, cortava total o clima, porque... Do nada tava tipo aí um cantor lá e aquelas meninas dançando concurso da camisa molhada, tipo, né? Uma coisa, uma animação, uma alegria. Aí do nada vem aquela tela. Não, aí vem uma tela preta com o Chico Xavier, que na época parecia que já tava morto. Não lembro se tava morto ou vivo, mas enfim. Imagem preta e branca e uma voz, assim, parecia de Jesus. É, falando uma frase lá sobre espírito.
O Gugu era muito amigo, né, do Chico Xavier, né, parece.
Não, mas assim, era total fora de contexto.
Era
fora de contexto, e eu achava muito bizarro e me dava um certo negócio, assim. Tipo, várias coisas, né?
Uhum.
Não, eu lembro que tinha os ai, como é o nome? Lendas Urbanas.
Que
também pegava nessas histórias de lendas urbanas que já eram assustadoras por si só, e eles faziam aqueles. Ai, como é que é o nome?
Qual?
Quando eles reproduzem o acontecimento.
É, simulação?
Ai, não é simulação, mas eu só vi tipo uma novelinha pra contar.
Eu sei, é tipo uma puta, fugiu, eu sei qual é. É reencenação, alguma coisa assim.
Ai, não lembro, eu sei que eles reproduziam lá a lenda urbana, e aí tinha várias, né? Tipo, eram umas lendas muito bobas, tipo, da loira do banheiro. Coisas de extraterrestres. Só que na época, é muito mal feito, né? Só que na época a gente via e era como assistir um filme de terror, assim.
Era o mais próximo que a gente tinha.
E também tinha aqueles quadros que eu lembro muito da Márcia Sensitiva. Um beijo pra Márcia Sensitiva. Meu sonho é ela participar do nosso podcast.
Sim, ela tem que fazer uma previsão, né? Não é uma previsão, mas tipo uma... Ah, igual que ela faz no Wanda, tipo, contar pra gente como vai ser nosso ano, sabe?
Meu sonho, eu queria que ela contasse como vai ser a minha vida.
Ai, eu tenho até medo.
Não, mas é bom saber já.
Ah, eu vou falar pra ela, Márcia, é bom, se for bom, você conta, se não for, fica quieto.
Eu não quero nem saber.
Deixa.
Ela ia falar, para de ser louco, cara.
Eu lembro que tinha uns quadros que ela ia na casa das pessoas, assim, acho que eram, eu não lembro com detalhes, mas eu acho que eram pessoas normais, tipo, telespectador mesmo, que ela ia na casa e via se tinha espírito ou não.
Nossa.
E aí eu lembro que ela sempre parava, assim, na porta e tinha espírito na porta, né, no... Ai, como é que é? Nessas coisas que ficam em volta da porta, esqueci
Batente.
O nome. Batente, sempre tinha espírito ali. Ela sempre. Eu lembro que ela parava, colocava a mão assim na testa. Falava, sinto que tem aqui. Era sempre na porta e no banheiro.
É claro que tinha.
A gente fala que tem espírito no azulejo. Espírito adora ficar no azulejo do banheiro.
Isso ela fala até hoje, né? Gente. Mas eu lembro que ela ia, ou tipo, ai, ela via uma imagem, uma luz na janela e falava que era um espírito, tinha umas coisas assim, né?
Uhum.
E hoje em dia eu acho engraçado se eu ver, mas na época eu também achava bem assustador, assim.
Com medo, dava um medo danado, dava um medo.
O Gugu dava um medo danado, tipo, de várias maneiras, né?
Não, aquele disco dele, vocês tinham. O disco.
Qual?
É que ele era cantor, né, também.
Que ele não era, né?
Eu lembro que eu tinha o disco e a capa também era muito bizarra, porque tinham vários mini desenhos sei lá, se era de pintinho amarelinho, o que que era. E também era uma capa muito bizarra, porque eu acho que se você ficasse olhando muito, dava um negócio, assim. Aí, não sei se tinha uma mensagem subliminar ali naquela capa. Mas, assim, é tudo em volta é bem estranho, assim. Tipo, aparentemente, eram programas normais, mas tinha umas coisas muito bizarras.
Vocês se lembram do Jesus, do Sabadaço, do programa do Gugu, que era um Jesus meio apocalíptico, que ele aparecia do nada, meio das mensagens do Chico Xavier?
Sim, sim.
Ah, sim. Gente. Tinha muito isso no programa, né? Ah, e um homem que fala que é Jesus. Tinha muitas coisas nessa época. Tipo, as pessoas tinham visões, as pessoas... Nossa, a vida era tão emocionante, hoje em dia parece que não acontece nada.
Mas é verdade.
Eu tinha medo do... Lembra do quadro do Gugu, que era tipo... que nessa época o Gugu, né, ainda era famoso e as celebridades iam no programa dele fazer competições. Aí tinha um quadro dele que, tipo, você pegava a cara do Gugu e a cara, ela ia se transformando.
Nossa, até pra ser
uma outra pessoa, lembro.
Uma outra pessoa. Eu tinha muito medo.
Não, isso até hoje é aterrorizante. Quem teve a ideia desse quadro?
Não, bem feito, mas aterrorizante.
Não, é aterrorizante. É, porque, nossa, é bizarro. Acho que até hoje eu teria medo se eu visse.
Nossa Senhora.
Olha que eu não tenho medo de muita coisa, mas. Mas era muito bizarro.
Uhum. Pessoal, vamos então. Parar por aqui para não ficar 7 horas de trauma. Bom, então quero agradecer aqui o pessoal que gravou. Obrigado, viu, Dani?
Gratiluz.
Gratiluz sempre. Obrigado, viu, Kaique ou Carlos?
Não sabemos sim. Agora quem tá com a gente aqui.
Não, é verdade.
Eu mudei meu nome desde que eu apareci no Linha Direta, então vai ser que...
Eita, pensa.
Não, mas é isso, fique com Deus, assinado Chico Xavier.
Colocou a boininha agora, né? Mas é isso, obrigado pessoal aí que ouviu, tá? Deixe também seus traumas aí nos comentários, tá? E é isso. Obrigado e até mais.